Consulta Marcada.
Bem-vindos à Consulta Marcada. Toxinfecções infecções alimentares, o que são, como se previnem e como se tratam, é o tema desta semana. Vamos falar com Clarice Martinho, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Clarice, o que são as toxinfecções infecções alimentares?
Olá, as toxinfecções infecções alimentares fazem parte das doenças de origem alimentar e que se podem definir como doenças de natureza infecciosa ou tóxica causada pelo consumo de alimentos ou água. As infecções alimentares ocorrem quando se ingere um alimento contaminado com um organismo que é capaz de se multiplicar no tubo digestivo, nomeadamente ao nível do intestino, provocando a doença, como é, por exemplo, a salmonela ou o campylobacter. E as intoxicações alimentares resultam da ingestão de alimentos onde existem toxinas que podem ter origem de contaminação química ou terem sido produzidas por micro-organismos presentes nos alimentos. Destes, o estafilococo aureus, o clostridium botulino, o botulismo e o bacillus cereus.
Quais são os sintomas quando temos estas intoxicações ou toxoinfecções?
Os sintomas mais comuns, regra geral, são ligeiros, como dores de estômago, vómitos ou mais tarde diarreia. Podem surgir logo após o alimento, regra geral, após 30 minutos. É mais comum entre as 24 e 72 horas depois, mas podem até demorar dias ou semanas. Nas formas mais graves, pode surgir dor de cabeça, febre, fadiga, dificuldade respiratória, alterações da visão, da fala e até meningite. Em alguns casos mais graves, pode provocar mesmo a morte.
Quais são aqui as fontes mais comuns de infecção?
Muitas vezes as fontes mais frequentes são os ingredientes contaminados, más condições higiênico-sanitárias, a falha no processo de controlo, no processamento inadequado dos alimentos, ou haver até contaminação cruzada. Alguns dos alimentos que são mais frequentemente envolvidos são carnes de animal de talho cru ou cozida, carnes de aves, carne picada, também algum pescado como peixes e marisco, ovos crus, produtos de pastelaria, especialmente aqueles bolos com creme, alguns molhos, maioneses, sobretudo à base de ovos, e também leite não pasteurizado e os seus derivados, como os queijos frescos e de pasta mole.
Cuidados a ter, em casa e não só.
Devemos ter sempre em atenção aos alimentos que consumimos, saber se são bem refrigerados, se estão bem tratados. A Organização Mundial de Saúde tem até as 5 regras de ouro para a manipulação dos alimentos, que tem a ver com a higiene, separar os alimentos crus dos cozinhados, cozinhar bem os alimentos, manter os alimentos a temperaturas seguras, usar a água e as matérias-primas consideradas seguras.
Em caso de infecção ou de intoxicação, o que é que devemos fazer?
Muitas das vezes estas manifestações são ligeiras e vão acabar por passar por si. Devemos sempre ter em atenção, se for autolimitada e passar, basta reforçar a ingestão dos líquidos, em caso de diarreia ou vómitos, nomeadamente através da fração de ingestão de pequenas tómenas. É de evitar os antidiarreicos sem prescrição médica, porque podem complicar. No caso de haver uma infecção, não permite que o corpo liberte os micro-organismos e, portanto, ao impedir que haja a diarreia, pode complicar a doença. E no caso de se tratar de uma sintomatologia mais grave, nomeadamente se a diarreia se mantiver mais de 3 dias, se forem crianças muito pequenas, grávidas, idosos ou doentes crónicos, devem procurar assistência médica para tratar desta infecção. Até porque, por vezes, isto está incluído naquilo que são as toxinfecções alimentares coletivas, ou seja, várias pessoas comeram o mesmo alimento contaminado. Temos o exemplo de eventos familiares, casamentos, e nesse tipo de situações é importante haver, então, por parte da saúde pública, a investigação desse surto.
Muitas vezes até nas escolas.
Nas escolas muitas vezes também acontece, às vezes associado à refeição, às vezes associado a alimentos que são trazidos para o interior da escola, e que é importante nessas situações é tentarmos procurar uma associação, ver qual foi o alimento a que essas pessoas tiveram acesso, quais as pessoas que foram infectadas, o tipo de sintomas que tiveram, quando é que começaram efetivamente os sintomas, porque isso ajuda-nos a tentar perceber qual será a provável origem de infecção, onde é que elas consumiram os alimentos, que tipo de alimentos. Por vezes, por exemplo, nas escolas existe um sistema que permite guardar os alimentos para, em caso de haver um problema, fazer uma colheita a posteriori e ser enviado para análise de laboratório. E é importante por causa disso, ou então em casos em que temos uma suspeita, uma sintomatologia muito grave, naturalmente, no caso de presença de sangue nas fezes, sinais de desidratação, nessa altura é muito importante a assistência médica.
Consulta marcada. Um alimento que não tem alteração de cor nem de cheiro não pode estar estragado, é verdadeiro ou falso?
É falso. Os alimentos podem parecer ao olho comum, pode parecer pelo cheiro e pelo sabor que estão normais e estarem mesmo assim contaminados.
Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcada@m80.ol.pt. Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt, onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.